história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, primeiro mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Loman.
Paraná vai criar o programa Maria da Penha Vai à Roça para proteger mulheres do campo.
Claudinei Domingues.
Desentendimento familiar acaba em assassinato em Santa Helena. Ex-morador de Palotina é encontrado morto em Iporã. Civil de Marechal Cândido Rondon prende 3 envolvidos no tráfico de drogas.
Regis Guerreiro.
Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus começa amanhã no STF.
César Reck.
Grande noitada marcou 50 anos de fundação da APAE em Marechal Rondon.
Guilherme Heisen.
De hoje até outubro, Agita Rondon 2025, movimenta esporte, lazer e história em Marechal Rondon. No Brasileirão, Grêmio segura o líder Flamengo, Inter busca a vitória no sufoco e Clássico Paulista termina no empate.
Michael Bicker.
Mais de 70 mil pessoas participam da Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá. Marechal Rondon terá nessa semana o lançamento da programação do ecoturismo e da Expo da Construção.
Gladstone Pacheco.
Agricultores de Marechal Rondon região são liberados a iniciarem o plantio da soja.
E ainda, polícia prende envolvidos em roubo e apreende veículo em Terra Roxa. BPFron e Polícia Federal apreendem mais de uma tonelada de maconha no interior de Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, primeiro mês de setembro, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Sabrina Loma, novidade, trazendo previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. Chegando por aqui com a previsão desta semana, agora aqui nos estúdios da Rádio Difusora, 60% a umidade relativa do ar, 22 graus. O que a gente pode falar para esta semana é que é uma semana de bastante calor no interior do Paraná. Temperaturas em várias cidades passam dos 30 graus, com vento predominante de norte, alcançando intensidade moderada a forte entre o final desta manhã e a tarde. No período de maior aquecimento, há possibilidade de chuvas rápidas entre o noroeste, oeste e sudoeste paranaense. Já no leste, nas praias, segue com muitas nuvens, menor variação das temperaturas e condição para garoa, chuva fraca ocasional. E, claro, né, chamando atenção para esses últimos dias do vento forte na nossa região e também alguns canais previam chuva no caso de ontem, enquanto outros não previam essas pancadas de chuva. Então, como o Adriel Marcelo mesmo fala, tudo pode acontecer, mas o calor está aí nesta semana aqui em Marechal Rondon. Daqui a pouquinho eu retorno.
E em Terra Roxa, neste domingo, por volta das 22 horas, policiais militares foram informados que 2 elementos estavam rondando residências na região central da cidade. Durante rápida mobilização, os suspeitos foram localizados e abordados. Na revista pessoal, uma arma de fogo foi apreendida com um deles. No trabalho de qualificação, foi constatado que os 2 foram autores de um roubo ocorrido no dia 4 de agosto passado. No interrogatório, ambos relataram contar com o apoio de uma mulher, a qual também foi localizada com o veículo utilizado para a prática do delito. No veículo, foi encontrado um aparelho decodificador e diversas chaves de fenda. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Santa Helena. De outra parte, nesta segunda-feira, em ação conjunta com a Polícia Federal, Policiais do Batalhão de Fronteira localizaram um porto clandestino, conhecido como Unha de Gato, no interior de Santa Helena. No local, foram encontrados 38 fardos de maconha, que pesados totalizaram 1.039,90 kg da droga. A droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu para as providências. E o final de semana foi marcado por cenas de violência em municípios da região. Aqui em Marechal Cândido Rondon, uma morte por esfaqueamento. Em Santa Helena e Iporã, homicídios. Nos conte detalhes do final de semana sangrento. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Hoje, pela manhã, ocorreu o sepultamento do corpo do agrônomo Leandro Miners, vítima de esfaqueamento. A ocorrência se desenrolou na noite de sexta-feira para o sábado, num apartamento na rua Independência, no centro de Marechal Cândido Rondon. No local, quando chegaram, policiais militares encontraram uma equipe do SIAT prestando socorro à vítima, que apresentava uma perfuração por faca no abdômen. Também estava presente a esposa dele, a autora do esfaqueamento. Ela alegou que ambos enfrentavam problemas no relacionamento já há cerca de 4 meses e que momentos antes tinha ido ao apartamento, houve discussão, xingamentos e que, sentindo-se ameaçada, pegou uma faca e desferiu um golpe contra ele. A vítima, agrônomo Leandro Miners, de 43 anos, em estado grave e inconsciente, foi encaminhado pelo SIAT ao Hospital Unimed. A esposa, autora do crime, foi encaminhada para a 47ª DRP. Em razão da gravidade do ferimento, Leandro acabou não resistindo e faleceu no início da noite deste sábado. O corpo dele foi sepultado no cemitério de Marechal Cândido Rondon hoje pela manhã. Em Santa Helena, o setor policial atendeu a um assassinato no princípio da noite deste domingo, próximo ao cruzamento da Rua Amazonas com a Avenida Brasil, no bairro Baixada Amarela. A vítima, identificada como Wagner Medeiros da Rosa, foi alvejado por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local. De acordo com populares, o crime ocorreu após um desentendimento familiar e o autor seria tio da vítima, o qual está foragido. Por fim, em Iporã, a Polícia Civil deu início às investigações para tentar elucidar a morte de Danilo Roger Bido de Oliveira, 32 anos. O corpo, com perfurações provocadas por golpes de faca, foi encontrado na manhã deste domingo, na zona rural de Iporã. Através de imagens de câmeras de monitoramento, a polícia tenta encontrar uma linha de investigação. A princípio, Danilo teria chegado em casa ainda na madrugada de sábado após participar de um evento social na área central da cidade. De acordo com a mãe, quando se preparava para ir dormir, ele recebeu uma ligação e saiu às pressas, dizendo que iria buscar um carregador de celular que havia esquecido. Segundo a polícia, várias pessoas já foram ouvidas, incluindo familiares e amigos mais próximos. O corpo de Danilo Roger Bido de Oliveira, ex-morador de Palotina, onde atuou como bancário, está sendo velado na capela mortuária de Iporã. O sepultamento deverá ocorrer na tarde desta segunda-feira.
E aqui, Marechal Cândido Rondon, Polícia Civil agiu neste domingo no cumprimento de mandados de prisão contra envolvidos com o tráfico de drogas. Qual o resultado desse trabalho, Claudinei Domingues?
Então, João Marcos, a operação desenvolvida neste domingo pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon resultou na prisão de 3 pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Associação para o Tráfico e Porte Ilegal de Armas e Munições. No cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha, munições de diversos calibres, um simulacro de pistola, balanças de precisão, aparelhos celulares, cadernos com anotações sobre a contabilidade do tráfico e R$ 486 em espécie. 2 homens e uma mulher foram presos e encaminhados à delegacia.
Supremo Tribunal Federal inicia amanhã julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Previsão é de que isso acabe logo ou se estenda por alguns dias. Rez Guerreiro, nos traga as informações. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. De fato, João, as atenções nesse início de semana são voltadas ao STF. Ao longo de 5 dias, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin ouvirão as conclusões da acusação e defesa, declarando ao final a culpa e as penas de cada um. O julgamento seguirá o roteiro protocolar das ações penais que tramitam no STF, com tempo generoso para que advogados defendam os seus clientes na tribuna e também a reanálise de cada uma das numerosas contestações da defesa à condução do caso por Moraes, que supervisionou de perto a investigação. A condenação é tida como certa, tanto no meio jurídico quanto no político, com discussões já em andamento sobre o tempo de pena, locais e condições da prisão do ex-presidente e de outros réus militares também. Ainda antes da investigação, formalmente iniciada em 2023, Moraes e seus colegas no STF adotaram de forma quase unânime uma retórica de dura repreensão à conduta de Bolsonaro e seu grupo político, atribuindo a eles ações que colocariam em risco as instituições, a política e a democracia. O ex-presidente angariou a antipatia da maioria dos ministros ainda durante o seu mandato, devido aos constantes ataques e queixas sobre a interferência do tribunal no governo e às acusações de favorecimento do Tribunal Superior Eleitoral ao então candidato Lula na eleição de 2022. A Procuradoria-Geral da República sustenta que, já em 2021, prevendo uma possível derrota para Lula, Bolsonaro começou a disseminar maliciosamente a ideia de que seria vítima de uma futura fraude nas urnas eletrônicas. A revolta se concretizou em 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral, com incêndios em Brasília e tentativa de invasão da Polícia Federal. E também, em 8 de janeiro de 2023, com a invasão e depredação do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto. Para dar andamento mais rápido ao caso de Bolsonaro, o Procurador-Geral da República resolveu então separar os réus em 5 grupos, denominados de núcleos. Nessa semana, a partir de amanhã, o STF julgará então o primeiro desses grupos, onde constam os nomes de Bolsonaro e outros 7 réus.
A Arquidiocese de Cascavel emitiu nota assinada pelo arcebispo metropolitano Dom José Mário Scalon Angonese sobre os casos envolvendo o padre Genivaldo Oliveira dos Santos e o arcebispo, já falecido, Dom Mauro. Quais os detalhes, Jorge Bahia? Boa tarde.
Muito bem, João Marcos. As denúncias vieram a público após o afastamento do padre e a operação da Polícia Civil do Paraná. Até o momento, João Marcos, foram identificadas 3 vítimas do falecido bispo e 8 do padre. As oitivas e investigações continuam para apurar a conduta e também elucidar se há mais pessoas envolvidas. Segundo a nota, chegou ao conhecimento denúncias de abuso envolvendo membros do clero. Como medida, a arquidiocese determinou a suspensão cautelar do exercício público do ministério do sacerdote mencionado, conforme as normas da igreja, e adotou providências internas para apuração rigorosa dos fatos. A suspensão cautelar é um afastamento temporário e preventivo para garantir o curso das investigações, além de impedir outros delitos. Ela pode ser revisada e alterada com o andamento do processo. A Arquidiocese de Cascavel também diz lamentar profundamente e se solidariza com as vítimas, oferecendo acolhimento espiritual e psicológico. A nota reiterou que a igreja não compactua com qualquer forma de abuso e recordou uma citação do Papa Francisco. Não se pode impor qualquer vínculo de silêncio sobre quem denuncia abusos ou sobre quem foi vítima. O silêncio forçado não faz parte do evangelho.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann de volta e as informações do mercado financeiro.
Então voltamos para falar um pouquinho sobre a moeda americana. Ela teve uma pequena alta nesta segunda-feira, 0,08%. O dólar, então, a R$ 5,42 para a compra, R$ 5,42 para a venda. E é claro, eu volto amanhã, cedinho, com o Panorama.
No próximo bloco, César Reck e Guilherme Reisen vão detalhar as seguintes informações.
Grande Noitada marcou 50 anos de fundação da APAE em Marechal Rondon.
De hoje até outubro, Agita Rondon 2025 movimenta esporte, lazer e história em Marechal Rondon. No Brasileirão, Grêmio segura o líder Flamengo, Inter busca a vitória no sufoco e Clássico Paulista termina no empate.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 1º de setembro. E o governo federal apresentou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual de 2026. Entre as principais propostas do orçamento, texto prevê salário mínimo de R$ 1.631 no próximo ano e uma reserva de R$ 40,8 bilhões para emendas parlamentares. Com a nova proposta, o governo federal prevê salário mínimo com reajuste de 7,44% sobre o valor atual de R$ 1.518. Cálculo segue a política de valorização, considerando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, e o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 2 anos antes. O reajuste também impacta aposentadorias do INSS e benefícios como o BPC, benefício de prestação continuada. A noite do último sábado entrou para a história da Associação de Pais e Amigos, os Excepcionais, de Marechal Cândido Rondon. Quem destaca esta super noitada é César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. E com o jantar beneficente realizado no Centro de Eventos do município, a instituição celebrou 5 décadas de atuação com uma cerimônia repleta de homenagens, apresentações musicais e o anúncio do projeto da nova estrutura da Escola Pequeno Lar, onde está sediada a PAI. A mesa de honra foi composta por autoridades e lideranças. Ivone Ricardi Sanani, que começou a trabalhar na PAI em 1983 e desde 1992 é a diretora da Escola Pequeno Lar, recebeu homenagem. E os Heloísa Radons e Fernando Matias Viest representaram os alunos da instituição. Terezinha Rossato, irmã de Antonina Rossato, uma das alunas da primeira turma, também foi homenageada. Outro ponto alto da celebração foi a apresentação do projeto da nova sede da PAI, cujo início das obras está previsto para 2026. O vídeo exibido revelou que será uma estrutura moderna e inclusiva. O projeto foi desenvolvido com apoio da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Rondon. Ainda houve o sorteio de diversos prêmios da rifa, sendo que Ricardo Kliman e Agda Dilkin, ambos de Marechal Rondon, foram os ganhadores das motos. A PAI prestou agradecimentos aos patrocinadores Cicobi, Motopark, Kefer Motos, Binartec, Alibra, Ativa Imobiliária, Almayer, Supermercados e Sicredi, sendo que o Sicredi, durante o evento, fez a doação de R$ 15 mil à entidade. Rotary Club, Lions Club e Casa da Amizade também foram lembradas por seu apoio contínuo. Foi uma noite de muita emoção e a palavra que resume o evento de 50 anos da PAI é gratidão a todos os envolvidos. Quem afirma é o próprio presidente da PAI, o rondonense Roberto Tomé, o Beto.
A palavra que resume o evento de sábado é gratidão. Gratidão a todos que estavam envolvidos no processo, a todos que ajudaram a organizar, colaboradores, pais de alunos, familiares, os artistas, a ACEMAR, que ajudou também a gente desde o início, desde as vendas da rifa até a noite do evento, Rotaract também, a ABB, que também ajudou a vender rifas também da nossa promoção, né? E a toda a comunidade rondonense que se fez presente, né? A todos que puderam prestigiar e colaborar com a PAI nesse evento de sábado que marcou a história, né? Foi um evento regado a bastante emoção também na noite lá, com discursos assim que mexeram com o nosso sentimento e com o nosso propósito de vida, né? Tomara que a comunidade, a partir desta data, se preocupe um pouco mais com a PAI, não só em ajudar financeiramente ela também, mas se colocar à disposição voluntariamente para ajudar nas próximas diretorias, nos próximos eventos. É esse o convite e esse apelo que eu faço para a comunidade e para os municípios da nossa comarca que também são atendidos pela PAI. Hoje nós temos um limite máximo de 120 alunos. Infelizmente, a gente tem fila de espera que a gente não pode atender devido à burocracia, devido aos limites que a gente tem, né, baseados em lei, mas com a construção da nova escola, que deve iniciar já em janeiro do próximo ano, a gente vai resolver o problema por muitos anos para frente, aí podendo atender até 150, 160 alunos. Então é um pedido que eu faço, um chamamento que eu faço para a comunidade, olhem com mais carinho e se envolvam mais com o propósito apaiano. Uma ótima semana e que Deus abençoe a todos.
E os casos de violência contra a mulher, que se sucedem tanto na cidade como no campo, a cada dia motivam autoridades a tomarem medidas que aumentem a segurança das vítimas. Na Assembleia do Paraná, tramita uma proposta de criação do programa Maria da Penha Vai à Roça. O que está sendo sugerido, Sabrina Loma? Conta pra gente.
Muito bem, João Marcos. Então, a deputada cantora Mara Lima protocolou semana passada na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei que cria o programa Maria da Penha Vai à Roça. A iniciativa, pioneira no estado, é voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no meio rural e em comunidades tradicionais. O programa prevê ações como caravanas com palestras e oficinas, cartilhas e rádios comunitárias, formação de lideranças locais e mutirões de cidadania e saúde, sempre em parceria com sindicatos rurais, cooperativas agrícolas, universidades, Senar, Conab, prefeituras e organizações da sociedade civil. A proposta foi inspirada pela campanha Maria da Penha Vai à Roça, que será replicada nos municípios em todo o Brasil. Uma cartilha de conscientização, elaborada com linguagem simples e prática, permite que qualquer mulher republicana conduza encontros comunitários. O material aborda os tipos de violência doméstica, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, o ciclo da violência, as medidas protetivas de urgência, a importância da rede de apoio e o protagonismo político e social das mulheres rurais. O material traz ainda testemunhos reais, reflexões e dinâmicas que ajudam agricultoras a identificar abusos, reconhecer a violência e buscar ajuda. Com a proposta, o Paraná dá um passo importante para ampliar a proteção às mulheres em áreas rurais e comunidades tradicionais, promovendo informação, acolhimento e fortalecimento da participação feminina na sociedade. É isso, João Marcos. Uma boa notícia às mulheres do campo.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. O Agita Rondon 2025 será oficialmente aberto nesta segunda-feira, durante sessão da Câmara de Vereadores. Guilherme Reisen nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Além da programação esportiva e de lazer, que segue até 11 de outubro, será lançada também a formação do Museu do Esporte, espaço dedicado a preservar a história esportiva do município. Promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer, o evento reúne atividades para todas as idades, como passeio ciclístico, corrida em Porto Mendes, Copa Sesc de Xadrez, cinema ao ar livre, provas de bicicross, encontro de jipeiros e a final do Troféu Difusora 2025. O secretário de Esporte e Lazer, de Marechal Claudinei Mainardes, fala sobre o Agita Rondon 2025, que começa hoje.
Então, o Agita Rondon vai se tornar lei, né, do calendário municipal, Agita Rondon. É um evento muito importante, criado lá pela universidade há um tempo atrás, com participação do professor Lair, e ele tem que ser valorizado, cada vez melhorado. E nós temos uma programação aí para esse Agita, que vai começar no dia 1º agora. No dia 1º, onde se comemora o Dia do Profissional de Educação Física. Dois eventos praticamente, porque terá algo na Câmara Municipal, na sessão de segunda-feira, que é um mesual, o nosso presidente do CREF estará lá, usará a tribuna, serão feitas algumas homenagens a alguns profissionais e daí teremos o nosso evento da Secretaria de Esporte e Lazer no Café Colonial, onde nós vamos fazer um encontro com os profissionais de educação física, um encontro bem tranquilo, um encontro de conversa, um encontro de entrosamento, de sociabilização, onde nós mostraremos o que a Secretaria vem fazendo através de vídeos, exposições de fotos. Eu estava vendo hoje lá os painéis que estão sendo realizados, vai ser bem legal. O pessoal vai ver foto lá de quando era criança, adolescente, campeonatos, memória esportiva. E por que isso também? Porque nós vamos fazer aí, foi proposto também pelos amigos do handebol, mas nós já tínhamos uma tratativa sobre isso, de fazer o Museu do Esporte em Marechal Cândido Rondon. Nós precisamos do Museu do Esporte. Nós não temos essa memória, né? Então, essas fotos, nós já conclamamos os participantes que quem tiver uniforme, alguma coisa que possa pôr no museu, traga, nos faça doação. Neste dia também, do dia 1º, serão homenageados inicialmente 7 profissionais de educação física que fazem história em Marechal Cândido Rondon. A partir daí, nós teremos uma regra, né, de esse reconhecimento benemérito, que terão alguns requisitos. A partir daí serão 5 por ano. E essas fotos, nós vamos entregar um mimo, né, para essas pessoas. E a partir daí, elas comporão o mural das autoridades esportivas do município no nosso museu. Então, esse dia 1º é para isso. Confraternização, levantar as memórias e a partir daí nós compomos o Museu do Esporte de Marechal Cândido Rondon.
Guilherme, no Brasileirão, surpreendentemente, o meu Grêmio freou o líder Flamengo e o teu Inter venceu no sufoco. Guilherme, E tivemos empate no Clássico Paulista, é isso? Fala da movimentação do Campeonato Brasileiro.
Vamos lá então, João. 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com resultados surpreendentes. Como você disse, o teu Grêmio, de forma surpreendente, segurou o Flamengo em pleno Maracanã. Empatou em 1-1, de qualquer forma, o Mengão segue na liderança da rodada. Já o 7º e último derby do ano terminou sem o vencedor. Ontem, Corinthians e Palmeiras empataram em 1-1 em Itaquera. Já o Internacional impôs seu ritmo com 63% de posse de bola, controlando a maior parte das ações do primeiro tempo. No entanto, o Fortaleza mostrou eficiência máxima, converteu sua única finalização no alvo em gol. O Inter, apesar de ter um volume maior com 5 chutes, não conseguiu transformar sua superioridade em vantagem no placar. Pleno português, João Marcos. O Colorado não vem tendo um bom futebol. Vamos lá, os outros resultados desta 22ª rodada, então. Ceará 0-1 para o Juventude. O Botafogo venceu o Bragantino em casa por 4-1. O Cruzeiro conquistou mais uma vitória. De olho na Raposa, hein? Tá chegando no topo do Brasileirão. Venceu por 1-0 São Paulo no Mineirão. Já o Santos de Neymar ficou apenas um empate em 0-0 contra o Fluminense na Vila Belmiro. A defesa funcionou, o goleiro do Santos assistiu de camarote, mas o ataque foi péssimo, santista. Que surpresa o Mirassol nessa temporada, João Marcos. Mais uma vitória, essa vez uma goleada 5-1 diante do Bahia. O Vitória venceu o Atlético Mineiro por 1-0, aumentando a crise do Galo no Barradão, e o Sport perdeu em casa para o Vasco da Gama por 3-2. Na liderança, o Flamengo com 47 pontos, segundo o Cruzeiro, 44. Terceiro, Palmeiras, 43, quarto, Bahia, 36. Quinto colocado vem o Botafogo, 35, sexto, Mirassol, 35. Fora do G6, sétimo colocado, São Paulo, 32, oitavo, Bragantino, 30. Nono, Fluminense, 28, décimo, Internacional, 27. 11º, Ceará, 26. 12º, Corinthians, 26. 13º, Grêmio, 25. 14º, Atlético Mineiro, 24. 15ª colocação, Vasco da Gama, com 22. 16º, Santos, 22. Na zona de rebaixamento, 17º colocado, Vitória, 22. 18º, Juventude, 21. 19º, Fortaleza, 15. Lanterna, Sport, com apenas 10 pontos. João Marcos, essa semana nós não teremos Campeonato Brasileiro, nem mesmo Copa Libertadores América ou Copa do Brasil. Nós teremos data FIFA. Na próxima quinta-feira, a seleção brasileira recebe o Chile no Maracanã. O segundo jogo do time verde-amarelo será no dia 9 de setembro, ou seja, terça-feira da semana que vem, contra a Bolívia no Municipal de El Alto.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann mais uma vez e agora com as cotações do mercado agropecuário.
Voltando por aqui então, agora falando um pouquinho sobre o mercado agropecuário. A soja R$ 118,00 a saca, milho R$ 51,00, trigo R$ 75,00 a saca e a mandioca amido R$ 25,468 R$ a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes notícias.
Mais de 70 mil pessoas participam da Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá. Marechal Rondon terá nessa semana o lançamento da programação do ecoturismo e da Expo da Construção.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias dessa segunda-feira, 1º de setembro. E o município de Maripá recebeu público superior a 70 mil pessoas nos últimos dias por conta da Festa das Orquídeas e do Peixe. E durante as festividades, Michael Bicker, um anúncio importante também de investimentos na cidade. Boa tarde, nos traga detalhes.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes Difusora. Anúncio de recursos importantíssimos para o município de Maripá. Dentre eles, mais de 5 milhões de reais
para a construção e edificação de uma rua coberta e mais de R$800 mil para a cobertura da arquibancada do tratoródromo. Diversas autoridades transitaram ao longo dos últimos dias pelo parque onde aconteceu a programação da 25ª edição da Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá. Dentre essas autoridades, o secretário estadual de turismo, Leonardo Paranhos.
Eu estou muito feliz porque o turismo é uma ferramenta de felicidade. Além de ser uma ferramenta de geração de emprego, de arrecadação para os municípios, nós precisamos viver a vida. Estar aqui em um evento, fazer uma viagem longa, curta, faz parte daquilo que compõe o nosso organismo. É preciso. Então, eu estou tendo o prazer de ser o secretário de Estado nesse momento tão importante do Paraná. Minha ida para a secretaria foi nessa condição, da gente fortalecer o turismo regional. Se a gente fechar os olhos um pouquinho, nós vamos lembrar que o filme do turismo do Paraná, as cataratas, Curitiba, Jardim Botânico, Parque Vila Velha, o trem descendo a serra. São lindos, maravilhosos. Mas nós temos muito mais. Nós temos no Paraná inteiro opções de turismo, de lazer, de entretenimento, de gastronomia, de aventura. Então, o Paraná é um conjunto, um cardápio especial para os paranaenses, para aqueles que nos visitam. O nosso IDH, o nosso DNA, ele é ligado à produção. A produção é turismo rural. Liberamos aqui mais de R$6 milhões. Essa cidade que já tem marca, a marca do arrancadão trator, a marca das orquídeas, e agora quer fazer um grande centro de eventos, que é uma rua coberta, que vai ficar lindo e maravilhoso.
Prefeito Rodrigo Chanosky faz uma avaliação e agradece aos voluntários, mais de 1000 pessoas envolvidas na Festa das Orquídeas e do Peixe.
4 dias de muitos shows, muitas festividades, muito entretenimento, não só para as crianças, mas para todos os gostos. Quem vem se alimentar do peixe, quem vem comprar orquídea, quem vem se descontrair. E nós precisamos fazer isso. Eu digo isso porque hoje estou presidindo a MOP e os prefeitos têm essa responsabilidade social de trazer entretenimento para os municípios. A festa tem o seu custo, óbvio que tem, mas ela é importante, ela é vitrine, ela divulga aquilo que o município tem de melhor. Divulga a cultura do povo da sua cidade. E eu fico muito feliz de mais uma vez poder oficialmente dizer que ano que vem teremos a festa, porque aqui temos grandes parceiros, parceiros incondicionais. E faço aqui um registro de agradecimento a todas as lideranças políticas que passaram ao longo desses 4 dias de festa, sejam deputados federais, estaduais, secretários de Estado, vereadores dos mais diversos municípios. A gente está muito satisfeito e muito grato a tudo isso que aconteceu.
Rodrigo, tem que se destacar para finalizar, mais de 1000 pessoas envolvidas na organização, Rodrigo.
É isso mesmo, Michael. Esse é um grande diferencial. Tanto é que eu apresentei esse case de sucesso, a Festa das Orquídeas, para o município de Maripá. É um case de sucesso por quê? Porque as pessoas se doam, são voluntariados. Nós, mais de 1000 pessoas se envolveram para fazer essa festa. Seja dentro da sua entidade, do clube social, da igreja que faz parte, enfim. Para quê? Para poder oportunizar uma grandiosa festa. A QIMAP, a Associação dos Nossos Psicultores, a Associação dos Nossos Orquidicultores, associação comercial, que tem uma responsabilidade social e econômica muito grande. Então a gente é muito grato a tudo isso que tem acontecido em Maripá.
Maico, e aqui em Marechal Cândido Rondon, a semana será marcada por 2 lançamentos de grandes eventos. Dá para adiantar quais serão esses eventos?
Então, João, um deles é o ecoturismo e o outro a primeira expo da construção Marechal. A semana, então, ela começa com eventos importantes dentro do calendário oficial do nosso município. Amanhã, 7h30, auditório da Prefeitura, será apresentado o Ecoturismo 2025, que volta ao calendário rondonense e acontecerá entre os dias 14 e 16 de novembro no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes. A programação promete mais de 20 atividades esportivas, culturais e de aventura, além de atrações musicais que serão reveladas no lançamento amanhã. A expectativa, claro, é de grande público e de fortalecimento do comércio e do turismo de Porto Mendes, aqui de Marechal Cândido Rondon. Já na quinta-feira próxima, 8h30, também na Prefeitura, será a vez do lançamento da primeira Expo da Construção Marechal, uma feira voltada ao setor da construção civil e áreas correlatas. O evento será realizado de 3 a 5 de outubro, centro de eventos do Parque de Exposições, e vai reunir empresas e profissionais de arquitetura, design, paisagismo, ferragens, energia solar, instituições financeiras, acabamentos e outros segmentos. A proposta é gerar negócios, networking e apresentar inovações para consumidores e profissionais. João Marcos Gomes.
Já no município de Mercedes, em recente evento, o poder público confirmou a conquista de 5,4 milhões em recursos para a construção da base e do asfaltamento de 4 quilômetros na linha Sangue-Tuporanga. A obra, considerada uma das mais aguardadas pela comunidade rural, será possível graças a um trabalho de articulação do município junto ao governo do Paraná e o apoio dos deputados Hussein Bacri e Sandro Alex, que viabilizaram os recursos. Um ponto de destaque foi a mobilização dos próprios moradores da Sangue-Tuporanga, que se uniram para doar à prefeitura projeto de engenharia da obra, agilizando os trâmites e permitindo licitação ser realizada o mais breve possível. O prefeito, Laerton Weber, destacou que esta parceria entre comunidade, município e governo do estado mostra a força de Mercedes e que o poder público vai garantir a execução da obra, que vai transformar a mobilidade e gerar mais desenvolvimento para aquela região do município. No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes notícias.
Agricultores de Marechal Rondon região são liberados a iniciarem o plantio da soja.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, primeiro mês de setembro. Sistema FAEP e a Comissão Estadual de Mulheres da Federação vão participar do 13º Encontro de Produtoras Rurais, promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel. O evento será realizado no dia 4 de setembro, no espaço do Show Rural Digital, com a participação de mais de 1.500 mulheres ligadas ao meio rural. Programação é dedicada à formação, troca de experiências e ao reconhecimento da mulher no campo. O encontro, que ocorre anualmente, consolidou-se no calendário das lideranças femininas do agro, representando um importante espaço de diálogo, capacitação e mobilização do setor rural. O presidente Agide Medeghetti, presidente interino do sistema FAEP, diz que essa participação ativa fortalece a representatividade do setor e amplia a capacidade de enfrentar os desafios futuros da agropecuária estadual. Ele acrescenta que, ao integrar suas experiências, sensibilidade e capacidade de gestão, as mulheres contribuem de maneira decisiva para a inovação, para a organização e para o crescimento do campo. E agricultores de Marechal Cândido Rondon e região estão liberados a partir de hoje, segunda-feira, a iniciar o plantio da soja. Esse plantio não é liberado para todo o estado, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Não é não, João Marcos. Boa tarde a você e a todos os ouvintes de Frente Ampla de Notícias. Na verdade, o início do plantio da soja no Paraná para a safra 2526 varia por região. A região 2, que inclui oeste, norte e centro-norte, pode plantar a partir deste dia 1º de setembro. A região 3, ou seja, que abrange o sudoeste, a partir do próximo dia 11. E a região 1, que compreende o leste, sul, Campos Gerais e litoral, a partir do dia 20 deste mesmo mês. Estas datas seguem o fim do período de vazio sanitário, com prazos de plantio que se estendem até o final de outubro, dezembro ou janeiro, dependendo da região. A área plantada com soja no Paraná 2526 foi estimada em cerca de 5 milhões e 800 mil hectares, aumento de 1% na comparação com a temporada anterior, mas não deve ser recorde. O Paraná, que tem sido o segundo produtor de soja do Brasil, poderia ampliar a produção da oleaginosa em 4% ante a colheita anterior, para cerca de 22 milhões de toneladas, segundo números preliminares do Departamento de Economia Rural da SEAB. A estimativa considera um aumento da produtividade para 3,8 toneladas por hectare versus 13,67 toneladas por hectare em 2024-2025, se o clima colaborar com a safra.
O estado, que tem uma agricultura em áreas consolidadas, já semeou mais de 5 milhões e 800 mil hectares de soja na safra 2324, que superaria pouco mais o total estimado para a nova temporada. A produção prevista em dados que são revisados mensalmente ao longo da safra também não seria recorde, já que o estado produziu 22 milhões e 300 mil toneladas em 2223. A soja responde por grande parte da área plantada com culturas agrícolas na primeira safra do estado. Incluindo milho, feijão, arroz e amendoim, o total seria de 6 milhões e 240 mil hectares, um patamar abaixo do recorde de 6 milhões e 850 mil hectares em 2021-2022. Na condição do engenheiro agrônomo, vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Sérvio Mengarda, presta as seguintes orientações aos sojicultores de nossa região.
Estamos chegando ao fim do vazio sanitário, abertura do novo calendário de plantio, e alguns produtores já iniciaram aí o plantio. Devemos lembrar que cada produtor tem a sua realidade, alguns plantam áreas maiores ou tem mais material humano. O material humano aí, ele tem se mostrado um problema na agricultura. A gente tem dificuldade de encontrar pessoas que querem trabalhar nessa atividade. É um trabalho que muitas vezes não tem horário, né? Demanda de trabalhar nos finais de semana, em feriado, fora de horário, à noite. Então cada produtor aí tem que fazer a sua avaliação, se vai optar por efetuar o plantio já no início aí da abertura do calendário. Lembrando que estamos com temperaturas ainda baixas, temperaturas aí de 8 graus, 10 graus, o que dificulta muito a germinação e o bom desenvolvimento da cultura, principalmente da cultura da soja. Então, não temos chuvas significativas previstas para os próximos dias. Então, o aconselhável, a gente sabe que a soja que melhor expressa os resultados é aquele soja plantado a partir do dia 15 de setembro, e isso é devido principalmente ao período de luz, que ele ainda é curto, né, agora no início de setembro. Mas, como dito anteriormente, cada produtor tem que olhar para a sua realidade e olhar para a sua projeção futura, para o que pensa lá já na frente, lá no milho safrinha. E temos umidade favorável para efetuar o plantio nesse momento. Então, cada um deve avaliar aí a sua condição e decidir arriscar, né? Se assim desejar, assumir o risco aí de efetuar um plantio, assim já na abertura do novo calendário de plantio. Lembrando que os modelos climáticos indicam temperaturas amenas durante todo o mês de setembro, poucas precipitações, então é sempre muito difícil você fazer uma recomendação, por isso sempre afirmamos que cada produtor aí dentro da sua realidade tem que fazer a sua análise. Até porque o clima na nossa região, ele não é estável como outras regiões do Brasil. A gente nunca sabe em que momento aí nós vamos ter algum veranico. Alguns anos vem em novembro, outros em dezembro, outros em janeiro. Aí aqueles que optaram por um plantio mais cedo, talvez a soja não se desenvolveu tão bem, mas os resultados ainda acabam sendo melhores do que aqueles com um plantio um pouco mais tardio. Então cada produtor aí, o ideal é fazer um escalonamento de plantio. A gente sabe que para nem todos isso é possível, mas cada um aí tem que tomar a sua decisão e dialogar com a equipe técnica aí para que o máximo de potencial produtivo aí seja esperado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.